Oiê, eu sou a Jazz, você tá ouvindo mais um episódio de ouro do JujibaCast. E como o Jovem Nerd e o Azaghal estão aqui, eu vou começar o programa do jeito que eles estão acostumados.
Lada, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd e eu não tenho histórias longas.
Claro que tem!
Todas as minhas histórias são longas, na verdade.
Eu passei 3 horas com você num bar no México ouvindo uma história bem longa.
Mas a gente tava falando sobre nós sermos o centro do universo.
Verdade. Então...
fisicamente comprovado. Não,
você contou a história do universo inteira.
O Eric tava interessado.
É verdade.
E eu tava bêbado.
A gente contou desde o Big Bang até, tipo, hoje.
Até o capitalismo.
Aqui é o Azaghal, ainda bem que eu não fui pro México.
Não, você teria gostado. Foi legal. Foi bem legal.
Não foi, não. O cara voltou com a vingança de Montezuma. Não foi nada legal.
Mas ele sempre volta, sim, David.
É verdade.
Não, não, não. Essa eu não tava preparada, não.
Que viagem que o Alexandre foi que ele não voltou?
E, ó, eu falei, mó galera lá da CCXP também teve a mesma parada. É isso, Paty. É, a gente foi escolhido.
É, eu já falei pra você. O problema é o gelo.
Ah, pode ser, viu?
Então, mas você sabe qual é a parada? Você falou que eu podia tomar o drink com gelo porque já tinha álcool e ia matar as bactérias.
Não foi isso que eu disse. Eu falei assim, toma, contanto que o gelo não derreta muito, mas você ficou com o mesmo drink a noite inteira. E aí você tomou ele inteiro, o gelo todo.
Que drink?
Não, eu não fiquei com o mesmo drink a noite inteira. Ele foi um drink entre 3 tequilas, que eram maravilhosas.
Tudo bem, a tequila tava boa. Mas aquele drink que você tomou que tava com gelo, ele durou a noite inteira, então você acabou consumindo todo o gelo.
Tu pediu Old Fashion no México?
Sabe uma coisa que foi na minha cabeça? Que o garçom Luiz, ele falou assim, es fuerte. Aí eu falei, tudo bem, Luiz. Pô, eu falei, se for forte, eu vou sentir e tal. Aí quando eu tomei, não era forte, era normal. Eu falei, ah, de boa isso aqui, pô, a tequila é mais forte do que isso. E aí eu entendi, o es fuerte devia ser outra coisa. A próxima vez que o mexicano falar pra você, es fuerte, acredita.
Você tá melhor agora?
Não. Ainda tô virado avesso.
Mas eu vou te falar, essa história de hoje é muito pior do que qualquer viagem que você já fez. É muito pior do que qualquer... Ela é a história mais longa que a gente já leu no programa. E ela é literalmente uma viagem ao inferno de ônibus e nem é ônibus leito.
Porra, mas cara, tu tinha que ter chamado o Sr. K.
Exato. Podia ter chamado o Sr. K. Mas eu quis trazer vocês, porque vocês são meus melhores amigos... vocês são os convidados mais de honra que podem existir nesse programa.
Nem somos.
E essa é a história mais querida do programa. Uma das, talvez a mais.
Então não é bad vibes a história, porque eu achei que era uma história bad vibes.
Não, é engraçado. É, assim...
Ah, não, que bom.
Se a gente conseguir sair dela no final, vai ser legal. Deixa eu contar pra vocês. Esse é um episódio de ouro. A gente tá fazendo esses episódios de ouro pra trazer de volta o público do programa que se perdeu por conta da mudança de nome, por conta do tempo que a gente ficou parado. No episódio da semana passada eu expliquei tudo isso, contei toda uma história. Então vão ser 5 episódios com as histórias mais épicas, feitas não só pra gente ouvir ela de novo, com novos participantes, mas principalmente pra que nossos ouvintes obriguem os seus amigos a ouvir também. Obriga, mas assim, pra obrigar mesmo, sabe? Uma coisa é assim, chegar pra vocês e falar, Dave, Alexandre, ouve esse podcast aqui quando vocês tiverem tempo. Isso é uma coisa. Outra coisa é quando eu quero que vocês ouçam, eu pego o telefone de vocês, vou lá e dou play, ó, põe aqui na fila, tá seguindo, né? É pra fazer assim, certo? A gente chamou isso de esquema piramidal da abordagem. É como se fosse uma pirâmide, né? Que eu copiei de vocês, na verdade. Eu aprendi com vocês e eu vi várias vezes, né, a audiência do Nerdcast dobrar e dobrar todas as vezes que vocês pediam isso.
É, a gente tinha esse negócio de ter um desafio, né, de que a pessoa tinha que apresentar o Nerdcast pra 5 pessoas.
Uhum.
A gente fez isso uma vez e foi bem legal mesmo.
Não, vocês fizeram isso várias vezes. E eu tava lá. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com o Nerdcast. Você lembra que era audiência, Dave? 2011?
Caraca, 2011?
Eu lembro.
Fala aí, eu não lembro.
60 mil plays.
Olha, caramba.
Hoje é mais de 1 milhão. Primeiro lugar disparado. Você entra no Chartable? Primeiro lugar, tipo... Não, não tem assim, tipo, quando foi que subiu? subiu ou desceu. Primeiro lugar, acabou.
Olha, eu vou falar, eu não olho nunca.
É, eu olho.
Pra mim, whatever, sabe? Tipo, eu gosto de fazer o Nerdcast pronto. E não ficar me preocupando com essas paradas. Mas legal, legal.
Assim que são podcasters, hors concours, você nem olha, né? Como eu sei que esse episódio vai parar no subreddit do Jovem Nerd, já fica aí o pedido. Eu entro lá pra ler depois, o que todo mundo falou. Mas vocês podem fazer esse favor pra gente, então? Obriga mais uma ou duas pessoas. Não precisa ser cinco.
Não é favor, é obrigação.
É o Azaghal que tá falando, não sou eu.
Tem que espalhar.
Não precisa nem ser cinco, não, ó. Pode ser uma ou duas, tá bom?
Dez.
Dez. Eu tenho uma novidade pra contar pra vocês dois. Semana que vem, dia 14 de maio, vai estrear mais uma produção da Parasol Storytelling.
Olha aí!
Vocês sabem como a gente é bom de estrear a produção, né? Porque vocês já viram o tamanho que o Vortex ficou? Vocês têm noção? O Vortex pega top 10 toda semana.
Caraca, que foda! Que orgulho! Olha aí!
Muito orgulho da Kat. E a gente vai fazer de novo. Dia 14 de maio, estreia Para-Raio de Problemas.
Quem é essa vítima que é um para-raio de problemas?
É o nosso podcast de terapia. Mas só que não é um negócio assim, relax, sabe? Não é tipo assim, ah, um dia frio, um bom lugar pra ler um livro, isso pra mim é terapia. Não é isso, não. A gente tem duas terapeutas certificadas, dessas que o Dave tem medo, porque elas leem a mente dele. Você lembra, Dave, que você falou isso?
Tem um amigo meu que ficou aqui em casa, esses dias, e a esposa dele é terapeuta. Momentos tensos.
Então, a gente tem duas terapeutas certificadas, respondendo dúvida, julgando seus problemas, falando na cara o que você precisa ouvir e também explicando um pouco o lado profissional da coisa, sabe? Né? Explicar por que faz a diferença fazer terapia, né?
Aham, legal, legal.
Vai ser muito legal. Para-raio de problemas. Vai lá no site, para-raio-de-problemas.com, tem tudo que você precisa saber lá, todas as mídias sociais pra você seguir. Tem o feed, vai estar aqui no feed do JujubaCast na terça-feira. E aproveita e clica no botão, aproveita que você vai lá no site, clica no botão manda o seu problema, que o programa tá no começo agora, tem boas chances de ir pro ar.
Boa!
Você pode indicar pessoas, falar assim, puta, eu acho que fulano tem um problema aqui. Sabe, tipo aquele... Tipo, esperar é isso, né? Você falar, meu namorado não corta o cabelo e não arruma o quarto, me ajuda com o herói. Aí os caras vão lá.
Não, mas o que você pode fazer é escrever uma história falando assim, ó. Conheço uma pessoa, ela é assim, assim, assim. Ela fez isso, isso e isso. Entendeu? E aí, obviamente, não substitui a terapia em si, mas você vai ter uma opinião de uma terapeuta certificada ali no problema da pessoa que você tá querendo saber. Manda, quero saber quem é essa pessoa aí que você vai mandar, Dave. Manda anônimo, senão eu vou ficar sabendo.
Ai, são tantas.
Agora, falando aqui para os nossos potenciais anunciantes, se você quer ter clientes terapeutizados, anuncia com a gente no Para-Raio de Problemas, aqui no JujubaCast ou no Vortex. É só escrever para comercial@parasol.company, que a gente faz uma publicidade bem legal para vocês. Se tem alguém que sabe fazer publicidade de podcast, sou eu, não é não?
Ah, sim. Com certeza.
Vamos pro jogo? O nome do jogo de hoje é História Preferida do Azaghal. Tem uma história que é a preferida do Azaghal, que toda vez que eu falo pra ele do JujubaCast, ele fala, tem uma história que eu gosto muito. E assim, é uma história realmente legal, mas eu nunca entendi por que essa história marcou ele tanto. Então, eu resolvi tirar o jogo de hoje e ler mais uma história, que é a história preferida do Azaghal.
Olha aí, muito bom.
Olha o poder que você tem aqui dentro.
Mas a história é realmente boa.
Porque assim, esses cinco episódios são as histórias preferidas de todos os ouvintes e era o Dave.
Olha isso.
Então é isso.
A gente achando que não ia dar em nada.
Como assim?
Venci na vida, né? Consegui.
Verdade. Você lembra que a gente fazia uma brincadeira? Que era assim, a pessoa contava assim, ah, é a primeira vez que eu escrevo pro programa. E aí você não deixava a gente ler?
Aham, sim, sim.
Aí você lembra que a gente fez isso no JujubaCast uma vez? Foi muito engraçado. A gente fez exatamente isso. Tinha uma história. Eu trouxe o Dave como convidado. Você não tava. O Dave era convidado. E aí o cara começava desse jeito. É a primeira vez que eu escrevo pro programa. Aí o Dave falou assim, não, primeira vez não. E aí eu acatei a regra.
Mas é uma boa regra. A pessoa tem que se esforçar pra conseguir chegar. Primeira vez o cara já ganha um espaço.
Verdade. Então é, esse nome do jogo é História Preferida do Azaghal. Eu vou ler a história. A gente vai comentando e a gente vai entender por que essa é a História Preferida do Azaghal. Ou talvez ela deixe de ser, quem saiba.
Não, era muito boa.
A história se chama Tragédia da Rua das Flores e ela foi lida na temporada 6, no episódio 24, que a gente gravou com a Rita da Nova e Guilherme Fonseca, do podcast português Terapia de Casal, que é um dos meus preferidos, aliás. Olá, meninas. Chamo-me Arthur, mas podem trocar todos os nomes. Comecei o e-mail com "Olá, meninos", para quebrar o paradigma de que só pessoas do gênero feminino escrevem assim. Sou de Salvador e moro em Portugal há 2 anos e meio. No início de 2020, a minha namorada, Maria Luísa, pausa para dizer que ela nasceu 21 horas antes de mim, no dia 26 de fevereiro, eu no dia 27, o que significa que na Ucrânia nascemos no mesmo dia. Veio morar comigo em Lisboa.
Até aí eu não sei por que a história era tão boa, mas vamos lá.
Eu adorei o aposto gigantesco. Aliás, vocês dois na Ucrânia nasceram no mesmo dia que o Rafael também, que também nasceu no dia 27 de fevereiro.
Como é que é?
Você não entendeu o que ele falou?
Não.
Não.
A namorada dele nasceu no dia 26 de fevereiro. Ele nasceu no dia 27. Eles nasceram com 21 horas de diferença. Então, na Ucrânia, eles nasceram no mesmo dia. Entendeu? Ele fez esse cálculo.
Tá bom.
E peraí, é...
Mas peraí. Vamos chegar na parte boa da história, vai. Antes que eu me arrependa.
Ninguém nasceu na Ucrânia, né? Ele tá só fazendo uma aproximação de fuso horário.
Exato.
Nossa, que casal chato. Meu Deus do céu.
Não, a história... Mas a história é boa. A história é... Você pegou a história certa?
Eu peguei a história certa.
Vamos lá. Vamos chegar na parte boa.
A história se passa no dia 13 de setembro de 2020, nas praias de Sintra, que ficam a cerca de 1 hora de Lisboa.
E que horas é isso na Ucrânia?
Não, vamos focar. A história é boa. A gente tá quebrando a parada da história.
Tá bom, vai.
Deve ser umas 2 ou 3 horas a mais. Inicialmente, íamos pra Praia das Azenhas do Mar. Porém, devido ao seu tamanho reduzido, a maré estava cheia e ocupou todo o espaço da areia. Resolvemos, então, caminhar por 15 minutos ao sul até a Praia das Maçãs. No trajeto, passamos por uma casa mal-assombrada, que talvez servisse de portal entre a praia turística e algum espaço sombrio do Casquinha do Corneto Molenga.
É, isso é alguma gíria da Ucrânia, alguma coisa assim?
Não, uma gíria do Jujubakesh, a gente dá nomes do capeta. São...
Ah, isso é um nome de capeta.
Tipo mochila de criança, sabe? Amigo do gerente.
Qual era o nome que deu?
Casquinha do Corneto Molenga.
Aqui vende um mini corneto, vocês já viram?
É bom, esse mini corneto é perigosíssimo, perigosíssimo.
É bom demais.
Por quê?
Tem mini corneto, tem mini picolé.
Porque você come um mini corneto, eu posso comer outro mini corneto. Aí depois
você
vai assim, eu posso comer mais um mini corneto ali, ali no final.
Mas você come 2 sabores diferentes.
Então, mas é que você não para de comer mini corneto porque você acha que é tudo pequenininho e aí no
final você pode juntar uns 3 ou 4 e fazer um buquê de mini cornetos.
Você fica comendo igual pipoca, né? É um problema.
Joga num balde de gelo e fica...
Caralho.
Não, quando você falou perigosíssimo, eu achei que era um lance tipo bala soft, sabe? Dele ficar...
Não. Imagina, adoro o corneto.
Depende de como o cara come o corneto, né? Se o cara manda um garganta profunda no corneto... Come por baixo, né? Come pela bundinha e garga no sorvete.
Não é tão mini assim, né? Com fome, decidimos procurar um local que servisse comida. Como era um domingo, a maioria dos restaurantes e mercados estavam fechados, sobrando-nos uma hamburgueria superfaturada e um simpático café com uma esplanada movimentada. É claro que para não pagar 15 euros no hambúrguer, decidimos ir ao café comer a primeira coisa que aparecesse. Ao olhar a placa na entrada, logo decidimos pedir tostas de frango com queijo, apesar de não sabermos o preço, que com certeza seria menos de 15 euros, certo? Eu não sei. Você sabe o que são tostas de frango, Dave?
É uma torrada, né?
Tostas de frango com queijo parece um frango...
É torrada.
Mas frango? Torrada de frango?
Eu não sei o que é tosta. Sei.
É, tosta é torrada.
Quando a gente gravou, a gente tinha a Rita e o Guilherme aqui, e eles iam traduzindo pra gente as coisas, mas eu não lembro mais.
Mas traduzindo de quê?
Do português de Portugal.
Ah, isso é português de Portugal.
De Portugal, eles estão em Portugal. Presta atenção, Alexandre.
Tosta de frango é tipo um sanduíche de frango.
É, okay. Um sanduíche de frango, é isso aí, eu tô vendo aqui.
O ambiente tão alegre e amigável por fora, logo se tornou um porão escuro e silencioso, sendo a única luz proveniente da porta da rua. À frente do balcão, encontravam-se jornais, provavelmente do início da década de 1910, antes da Grande Guerra, e alguns salgados com uma aparência horrenda. Atrás, estava em pé, em postura completamente ereta, uma mulher jovem, na casa dos 25 anos, sem alma no olhar. Era essa a mesma história, né, Dave?
Era essa.
Fixando-nos diretamente as pupilas completamente negras, sem íris, ela permaneceu em silêncio, como se esperasse ordens de um outro ser para poder nos atacar. Parece Nerdcast RPG, né?
Mas a história é muito bem escrita, cara. O autor do e-mail, apesar do negócio da Ucrânia...
Foi legal. Não, foi legal a curiosidade da Ucrânia. No entanto, fomos mais rápidos e pedimos nossas tostas para a viagem, ao que fomos interceptados por uma senhora, surgida do além, que nos mandou escolher uma mesa e aguardar. Maria Luísa, então, aproveitou para ir ao banheiro. Escuro, sujo e medonho. Ela voltou andando depressa, como se fizesse uma marcha atlética do capeta. Enquanto ela estava lá, mandei-lhe uma mensagem dizendo: eu tô real com medo desse lugar. Parece que a gente entrou num submundo. Ela concordou e disse: a mulher é muito estranha. Parece a vovó do filme do Bob Esponja, que oferece sorvete e se transforma no monstro. Ela também me perguntou se paguei, ao que respondi que não.
Vale lembrar que os banheiros nessas cidadezinhas de Portugal não têm assento sanitário, né? É aquele buraco no chão.
É de agachar?
Siderales.
Entendi. O que é siderales?
Siderales é essa posição.
É, eu não sabia.
De cócoras.
Não sabia.
Pelo menos é assim que eu chamo.
É um nome muito mais legal do que cócoras.
Eu chamo por causa deles aí, da André. Sempre chamam de siderales. Será que não é isso? Será que não é nada siderales?
Eu nunca ouvi falar essa palavra. Mas deve ser.
Não é possível. Vamos ver que porra é essa. Siderales.
O famoso mandou um siderales, sabe qual é? É isso.
Não, siderais. Não, é siderales que eu quero falar.
Siderales, do latim.
Siderales, latim, adjetivo de sideral.
Eu tô na dúvida agora, também não achei aqui, não.
Será que você... Não é possível, cara. Aquelas palavras que você ouviu uma vez na vida, ela fica pra sempre e você passa adiante, é isso? Caraca, não existe essa palavra siderales, pior que eu se falei. Tô...
Claro que existe, é do latim sideral.
Não, ó, quando você coloca posição siderales, aparece um monte de imagem de gente de cócoras.
Aí!
Ah,
eu não tô maluco.
Então tem que dar contexto, peraí.
Mas eu acho que é uma coisa de coach de privada.
Não é, siderales é antigo.
Entendi.
É antes dos coaches.
Ok. Porque tem isso, né? Coach de...
De cagada.
De cagadas, de movimentos que? Intestinais.
Tem coach de cagar?
Aham, tem.
Tem coach de dormir, porra? Como não vai ter coach de cagar?
Não, mas de dormir existe um...
Ó, frase de sabedoria. Aonde tem um inapto, tem um coach.
Ok, siderales.
Tá.
Ficamos os dois sentados à mesa, sem coragem de trocar uma palavra com o outro, falando apenas por mensagens. Durante todo esse tempo, a jovem permanecia imóvel, com seus olhos perdidos. Na nossa cabeça, só passava a possibilidade de que iam nos matar, e provavelmente seríamos usados como carne para tostas. Após alguns minutos, agradecemos silenciosamente quando um senhor entrou no restaurante e perguntou se haviam queques, ao que a dona respondeu, sussurrando, só às terças.
Queques?
Queques, eu lembro que a gente conversou. Queque é um bolinho, é tipo cake, vim de cake, provavelmente.
Ah, vim de cake.
Queque, tá.
É um bolinho. É um bolinho mesmo, bolinho de laranja, pô, bonito, muffin, nossa, já deu fome.
Comida em Portugal, né, gostoso. Um outro homem apareceu, vindo da porta da cozinha, arrumou a mesa ao nosso lado para quatro pessoas com talheres, pratos e copos. Sentou-se numa das cadeiras e começou sozinho a comer um frango.
A história é muito boa, cara. Olha isso. Essa é a história do Leonel, cara.
Parece muito a história do Leonel. Eu ia falar isso.
Chega uma pessoa, entra e pergunta, tem skeks? Só as terças. E aí a pessoa vai embora. Caraca, é maravilhoso, cara.
Nesse momento, questionávamos se os outros lugares estavam ocupados pelos fantasmas daqueles que, assim como nós, pediram tostas de frango e queijo. Ao acabar de comer, ele levantou, entrou pela porta da cozinha e nunca mais o vimos. A senhora finalmente apareceu com nossas tostas em um prato. Antes de colocar nossa comida nos recipientes para levar, ela raspou as tostas com uma faca, enquanto a funcionária continuava parada como uma estátua de uma pessoa que ousou olhar para a medusa. Nossa, parece muito Leonel.
É muito bom, cara.
Nós, em pé, esperamos ainda mais alguns minutos até a senhora baixar a faca e preparar as embalagens.
Ela ficou raspando o pão porque tinha queimado?
Porque tinha queimado, né? Gênio. Acho que foi isso.
Genial. Imagina só um audiodrama disso. O silêncio sepulcral.
A todo momento... Não, a gente pode fazer. Jess, coloca um barulhinho aí de raspar tostas.
Pão na faca. Raspa tosta. Raspa tosta.
A todo momento, queríamos saber quanto aquela experiência infernal iria custar. Visto que não aceitavam cartão, tínhamos só 15 euros e zero coragem de interromper o silêncio e perguntar. Felizmente, foi anunciado que custariam 12 euros. E depois de esperar meia hora e fazer o pagamento, conseguimos escapar daquele calabouço. Em seguida, fomos comer as tostas na praia, com medo de estarem envenenadas. Todavia, nossa única surpresa foi de que a comida estava deliciosa. E assim concluímos a história do Café da Morte. Parabéns pelo programa, sempre ouvimos juntos nas nossas aventuras praieiras. Dave, é isso, por que essa é a sua história preferida?
Então, ela com sotaque de português, ela ficou um pouquinho melhor, assim.
Foi mais legal, né? Verdade. Verdade.
Mas Mas eu ainda acho uma boa história, porque o só que no final falta uma emoção ali, sabe? Que eles saíram e a comida era boa, e aí eles tinham que ter olhado pra trás e o restaurante não existia. Aí seria um bom final.
Seria um bom final.
Imagina, eles olham e não tem nada no lugar do restaurante, é um prédio abandonado.
Legal, aí é legal.
Ou os funcionários estão logo atrás deles também curtindo a praia, na mesma posição.
Que achando esses pequenos... É uma boa história ainda. Encaixa o vaso siderales, aí. Tem coisa boa acontecendo.
Eu achei realmente uma ótima história, e eu falei logo no começo, parece Nerdcast RPG, parece história do Leonel, você tem razão. Inferno sobre Rodas foi gravada na temporada 4, episódio 17. Foi gravada com o Rafael, com o Caio e o Gus Lanzetta, que tava aqui com a gente. O título original era Um Grito de Liberdade. A gente mudou pra Inferno sobre Rodas, mas o povo, os fãs, chamam a história de Carniça sobre Rodas. Também um bom nome. Dave, começa lendo pra gente e quando você não aguentar mais, aí você passa pra Alexandre.
A Máquina de Punição. Estrada da Fúria, um especial de Natal. Índice, a história tem índice?
Uhum. Caraca, que medo.
Acho que não precisa ler o índice, Dave. Acho que a gente pode ir direto, porque ele vai falar o nome dos atos no começo.
Então, ó, primeiro ato, nunca deixe para depois o que você precisava ter feito ontem. Já era final de 2007 e eu planejava desde outubro fazer uma singela visita ao meu irmão mais velho em Campinas, São Paulo. Queria passar os feriados de Natal e Ano Novo com ele. Essa era uma época mágica para mim, pois meu mano é um cara super alto astral e eu gostava muito de passear com ele nos shoppings enfeitados das cidades grandes e me divertir. Morava por toda a minha vida no interior de Goiás e na minha antiga cidadezinha não havia nada além de supermercados, acrescento igrejas. Todavia, como de costume, deixava tudo para a última hora e já era metade de dezembro e eu ainda não havia comprado as passagens de ônibus. Eu estava ciente que nos finais de ano os ônibus lotavam. Mesmo assim, eu não me tocava que uma semana antes da partida, não ao mesmo que comprar as passagens com antecedência. Certo dia, meu pai disse: "Tu já comprou as passagens?" Com ar de sagacidade. Vá rápido, você sabe que nunca é fácil sair daqui. Nós moramos muito longe da civilização. Ele sempre brincava que morávamos no fim do mundo, já que tinha sido alocado para trabalhar lá contra a vontade dele. Após esse chamado para lucidez, os ouvintes do JujubaCast, eles escrevem muito bem, é impressionante.
É, né? Muito bem escrita, mas...
Após esse chamado para lucidez, fui até a rodoviária e, de fato, as companhias boas já estavam cheias. Se brincar, algumas cheias até o carnaval. Havia a aviação ruim, já lotada, e também os ônibus leitos das companhias de luxo, confortáveis e dignos, reservado para as pessoas responsáveis, todos igualmente lotados.
Essa história eu conheço, já ouvi.
Suas reservas já estavam fechadas há semanas, segundo o atendente. Das 6 empresas que atendiam a cidade, só me sobrou uma opção. Uma CIA de ônibus que eu não reconhecia. Um tanto misteriosa, que passava pela cidade algo como uma vez na semana. Era a versão coach da companhia mediana, que operava em larga escala na região.
Coach aí, ele quer dizer a versão econômica, né?
Econômica.
Ah, no entanto, eu não sabia disso. E para gravar, não me incomodei em buscar informações sobre a mesma. Mas também se você não tinha opções. Minha lógica foi muito simples. O preço da passagem. Se a companhia de ônibus lixão cobrava na época algo como valores simbólicos R$85 pelo trajeto, enquanto os carros leitos custavam R$160 pela mesma rota. A aviação incógnita, por sua vez, oferecia a passagem para o mesmo destino que eu desejava nas vésperas de Natal, de 24 para 25 de dezembro, por R$128.
Ele achou que ia ser médio, né? Que tá no meio entre uma e outra pelo preço.
Tá bom. É. A lógica dele foi meio maluca, né? Mas... Portanto, considerando o valor e o timing, deveria ser uma empresa no mínimo medíocre. No sentido de estar dentro da média. Ninguém usa a palavra medíocre para se referir a estar na média, ser mediano. Ou seja, um preço justo a se pagar pelo meu descuido. Isso com certeza. Fui lá e efetivei a compra. Tanto desesperado, já que notei, mesmo na via analógica, o algoritmo do Booking.com em operação. Apenas mais 2 lugares, todas as vagas esgotadas. Ah, sim, isso é um padrão mesmo. E naquela pequena rodoviária, o guichê da tua empresa era o pior de todos. Me pintou a impressão que a CIA vendia as passagens usando, de favor, o cubículo de outra firma de transportes rurais local. Caraca.
Meu Deus.
Não, mas pera, isso acontece, né? De ter um guichê que é usado por várias companhias diferentes. Né? Se passava só uma vez por semana.
A passagem era escrita à mão, com caligrafia de médico, sem necessidade de qualquer documento para provar que eu era maior de idade. Com direito a papel carbono, preenchido literalmente nas coxas de um homem que muito bem poderia ser um emissário do próprio Tela Azul do descarrego de memória. Mal sabia eu que tinha de facto, acabado de comprar uma passagem só de ida na carruagem particular de Lucifer.
Ato falho 2. A hora da partida, os baderneiros e a decepção programada. Ah, título e subtítulo. Eu, por minha vez, era o típico pirralho, como a Jazz escreveu a si mesma. Tinha cara de bem mais novo, com uma aparência lívida e bem cuidada de uma criança inglesa mimada. Usava roupas de criança, embora já fosse maior de idade. Bonezinho novinho, tênis branco limpinho, de banho tomado e usando perfuminho pra viajar bonitinho. Menino lindão da babã.
Nossa.
Destoava das pessoas daquele terminal. Ali era um hub de pessoas simples que baldeavam para São Paulo, geralmente migrando, vindo dos lugares mais longínquos do interior do Mato Grosso ou mesmo das bordas do Amazonas. E por volta das 6 da tarde, cheguei na rodoviária, meu ônibus partia 8 da noite. Super pontual. Meus pais simplesmente me deixaram ali, pois eles são assim mesmo. Eu os assegurei que a empresa de ônibus era boa, e eles acreditaram. A seção da rodoviária onde eu aguardava não estava cheia. Havia eu, um senhor simples, e alguns baderneiros fazendo barulho, gritando e xingando. Eles ficavam gritando que iam fumar maconha a viagem toda.
Nossa. Jovem Nerd estava no ônibus.
Aí botou aqui, confiava que não fosse na minha. Porra, a viagem mais tranquila que você vai ter na vida. Aquela baderna toda vai acabar quando o ônibus sair. Os belíssimos ônibus novinhos das outras empresas chegavam e partiam. Lindas caixas de carne, modernas e conservadas, dignos dos melhores ônibus que viajei aqui na Europa. Curiosidade especial para o JujubaCast. Um dos luxuosos ônibus de 2 andares, que estava todo ornado com uma pintura do Romero Brito em sua fuselagem, coisa chique.
Nossa.
Deixa eu aproveitar que a gente está falando de coisa chique e fazer um momento Alura aqui. Alura é o seguinte, o momento Alura no JujubaCast agora é o seguinte. A gente fez uma landing page, alura.com.br/promocão/JujubaCast, onde eu mesma escrevi todos os motivos óbvios para você estudar na Alura. Que vocês já sabem, né? Escola de verdade, o valor que tem a marca Alura no seu certificado, o Discord, onde você faz network, coisa assim. Mas a gente tá tentando descobrir os motivos inusitados pra você estudar na Alura. Então, Alexandre e Dave, eu queria saber de vocês, que são conhecedores da Alura, tanto quanto eu. Tirando esses motivos que todo mundo já conhece, que outros motivos a gente poderia colocar lá para as pessoas irem estudar na Alura? O único jeito seria você comprar antes essa passagem. Então, se tem uma coisa que não vai se resolver de você estudar na Alura, é isso. Se você deixar para comprar passagem em cima...
Não, vai, porque se ele tivesse estudado na Alura, ele teria exercitado o raciocínio dele, pensamento racional, e teria comprado a passagem com bastante antecedência.
Pode ser. Ou ele poderia programar uma inteligência artificial para pesquisar a melhor data para comprar passagem para ele. Porque tem curso de inteligência artificial na Alura.
Ah. Eu poderia lançar um app e ficar milionário com esse tipo de uso.
É, aliás, eu acho que alguém já fez isso, mas você pode lançar o próximo. Mas...
Buzumi, onde você compra passagem de ônibus no melhor momento possível. Você deixa lá, quero ir pra tal lugar, tal hora, tal dia. E aí o Buzumi faz por você.
No passado, talvez. Isso seria incrível. Bom, esse motivo não tá lá. Todos os outros estão lá. alura.com.br/promocão/JujubaCast. Use o nosso cupom JujubaCast15. E, mais uma vez, obrigado à Alura por patrocinar o JujubaCast. Você pode continuar, Alexandre.
Muito bem, vamos continuar. Podia fazer um aplicativo na Alura pra você filtrar as viagens de ônibus roubada, entendeu?
Aham.
Uhum. É isso, Alura. Alura, me ensina isso.
É, seria Not Lucifer.
Ó, oh, continua aqui. O meu ônibus, no entanto, nunca chegava. Já eram 11 da noite. Eu já tava muito cansado, entediado, sem coragem de sacar meu iPod por medo dos degenerados, entre aspas aqui, que hora ou outra me encaravam. Ah, bom, também tu tava todo de banho tomado, tarará, porra, a galera fica de olho mesmo. Tipo, os maconheiros vão ficar olhando pra você. Até que surgiu, virando a esquina, o meu ônibus. Era uma jardineira empoeirada, que de longe, sem nem mesmo poder avaliar os detalhes, já me deu aquele sentimento de já se arrependendo da decisão. O barulho do motor completamente destoante dos outros ônibus e as trocas de marchas de engrenagens arranhando eram assustadoras. Era um ônibus de 2 eixos em comparação com os outros ônibus de até 4 eixos, super macios para as estradas emburacadas de Goiás. Essa condução, entre aspas, estava muito mais próxima de um circular urbano usado erroneamente para trajetos interestaduais. Pelo menos tinha ar-condicionado. Ah, bom, aí. Já tá melhor do que eu aqui, que tô com o ar-condicionado quebrado. Eu esperava algo muito judiado, apenas ponderando o atraso. Mas nem de perto concebi que era tão ruim. Imagino que estivesse vindo de um lugar muito distante. E a máquina de guerra estava de fato vindo de longe, precisamente de Pimenta Bueno, Rondônia. Quanto chão. Creio eu que tal viatura do café frio já estava na estrada há pelo menos 2 dias. Ao embarcar, o cheiro de pó e chulé era pungente.
Caraca, mano.
De pó?
É de poeira da estrada, né?
Já era por volta da meia-noite, mas ali dentro... Caraca, o cara... Coitado do cara, do motorista, trabalhador.
Coitado de quê?
Não, do motorista, trabalhador. Ele provavelmente...
Ah, do motorista, coitado mesmo.
Bateu ali, tomou um café e foi embora. Já era por volta da meia-noite, mas ali dentro as pessoas falavam alto, super acesas e conversavam como se não houvesse amanhã. Porque, na verdade, não há. Falavam um português que, sem exagero, nunca havia escutado. E digo mais, só vi esse sotaque naquele ônibus e nunca mais. E olha que eu já viajei muito. Eu acho que o sotaque era regional daquele único ônibus, já que era formado por uma microcomunidade com problemas sociais e castas. Não sei, as pessoas deviam estar de saco cheio uma das outras e todo mundo já devia se conhecer intimamente. Acho que poderia até haver crianças nascidas ali, nativos daquele ecossistema sobre rodas. E para não se esquecer, os badernistas embarcaram comigo, olha aí. Cara, você tem que ficar amigo dos badernistas, porque aí você ia dormir.
Seria um bom começo.
Meu lugar, é claro, no corredor, no meio do ônibus. Debaixo do ar-condicionado, assobiante que assoprava cheiro de mofo e poeira. Ele gotejava água gelada em mim conforme balançar.
Ato 3. 3 horas para fazer 150 quilômetros. Furor social e decadência da civilização Globônibus. Quando o ônibus finalmente seguiu viagem na BR-364, uma espécie de desassossego que já devia estar presente começou a criar força e logo tomou conta. Provavelmente, o embarque dos baderneiros foi a gota que faltava, já que eles causavam, ainda na rodoviária, conflitos na periferia do ônibus. Eu não olhava para trás. Eu estava apenas derrotado, repensando minhas decisões. Mal tinha começado aquela viagem, com duração de 12 horas, e eu já estava extremamente cansado física e mentalmente. Me encolhi no banco e coloquei meus fones, que não conseguiam abafar o barulho ambiente da gritaria e revolta. Sim, brigas. As pessoas se xingavam gratuitamente e se ofendiam com palavras que nunca tinha ouvido. Metade dos xingamentos eu desconheço até hoje. Mandavam umas às outras calar a boca com ameaças. Logo advertiram os baderneiros que se dessem mais um pio sobre fumar maconha, o pessoal do ônibus, um construto coletivo como os Borgs, iam baixar a porrada neles, até que os mesmos apeassem. Descer, ele colocou aqui a tradução de apeassem, né, a definição, descer no veículo ou animal. Parece um lance meio Mad Max, né, assim, tipo, a sociedade que tá em movimento, assim, na estrada, na poeira. Intuindo de tudo aquilo, eu decidi retirar meu fone, que tocava aos berros, pois sentia a necessidade de ficar atento aos meus arredores, caso eu explodisse a revolução. Afinal, é assim que se morre.
Muito bom.
O clima de desordem social ia em uma crescente, como de alguma maneira combinava com cada acelerada do ônibus, a cada troca de marcha esfolada. Ao meu lado, no banco da janela, havia uma menina adolescente, super serena, um verdadeiro espirro de grilo.
Caraca, eu chamo de filé de borboleta.
Espirro de grilo é o jeito que a minha mãe fala das minhas irmãs quando elas nasceram, porque elas nasceram muito magrinhas.
Espirro de grilo.
Sabe? Espirro de grilo. Eu tive a sensação de que ela me observava fixamente. Quando olhei, ela de fato me fitava com uma postura desleixada. Então ela me alertou docemente. Você ouve música muito alto, isso faz mal. Até então, não a tinha notado. Eu estava perdido, tentando fazer sentido de tudo aquilo. Eu a ouvi e só dei um sorriso amarelo em retorno. A moça, por sua vez, me encarou com um olhar engraçadinho e levantou os braços até o compartimento de bagagem superior. Quando fez esse movimento, o maior cheiro de sol...
Quê?
O maior cheiro de sovaco que já senti na vida.
Nossa senhora.
Socou o meu nariz. Para agravar a situação, ela sacou de sua bagagem uma marmita e começou a comer.
Meu Deus.
Quando abriu o embrulho, um cheiro de queijo fortíssimo tomou conta e se misturou com a suvaqueira e outros cheiros adjacentes daquela madrugada de pavor. Eu só penso em Mad Max. É a estética que, sabe, que me faz imaginar isso. Aquela máquina era de fato um veículo forjado para trazer a punição. O banco imediatamente fez doer minha bunda e costas só de sentar, como se fosse projetado pra isso. Acredito que minha hérnia de disco deve ter começado ali. Mal podia esperar pelas supostas 12 horas de viagem à frente.
Ato sofrível 4. A entidade Filhos do Lula e a Batalha de Stirling Bus. Ainda nem tínhamos chegado na primeira cidade depois do ponto de origem e o furor tomou conta do ônibus. A essa hora, a menina ao meu lado já havia comido seu jantar e adormecido. Agora outro cheiro tomou conta. O cheiro do haxixe. Caraca, maluco. Embora nem toda a maconha do mundo pudesse acalmar aquela galera,
fuga,
o cheiro estava lá e era forte. Uma pessoa, um ser humano ao qual não conseguia distinguir o gênero pelo tom da fala, com uma voz muito rouca e revoltosa, começou a vociferar lá de trás. Creio que esse indivíduo era o líder daquele lugar, abaixo apenas da autarquia do motorista, que possivelmente, todas as coisas consideradas, deveria ser o Immortan Joe, em seu emprego comum alguns meses antes do apocalipse estourar.
Meu Deus.
Assim explicado, o ente indefinido começou a exclamar com todo o fôlego: filhas da puta de uns maconheiros de merda!
Ai, meu Deus.
Vou matar vocês! Parem de fumar aqui dentro, filhos do demônio! Com um sotaque indecifrável, seguia: só nessas carniças a gente tem que passar por isso. Bandidos, maloqueiros. Vou passar a chumbo em vocês.
Nossa, caraca, cara. Foi escalou rápido.
É a droga que está acabando com a nossa sociedade.
Uhum, é, exatamente.
Vamos matar e enforcar todos. Pendurá-los por aí, cacete.
Caraca, isso vai ser uma sociedade plena, na opinião dele, né? É a droga que acaba com a sociedade.
Exaltados, os maconheiros se defendiam com ofensas. Mas a pessoa não definida continuava com toda a convicção de um inquisidor. Quando venho lá de cima, no caso, norte do Brasil, gosto de vir de pombão. Que seria um avião comercial.
Pombão.
O que, que é pombão?
Tipo uma pomba gigante. Ele chama avião de pombão.
Que nem chama bicicleta de camelo.
Tá, um apelidinho.
Ele chama avião de pombão. Porque ele é um líder bizarro de um submundo, entendeu?
Muito melhor, cheio de pessoas do bem, praticantes da CF88.
Que é isso?
Constituição Federal de 1988.
É, pessoas do bem, as pessoas que estão querendo enforcar as pessoas que estão fumando maconha. É isso. São pessoas de bem.
Os pombões são muito mais rápidos. Serviço de bordo, jantar, aeroportos limpos. Não são como essas merdas de carniças podres cheias de filhos do Lula. De seus filhos do Lula.
Maluco.
Não, imagina o cara dando esse discurso no meio da noite. Falando, eu gosto de vir de pombão.
Nossa senhora.
Essa última expressão usava como um xingamento recorrente, repetindo inúmeras vezes. Essas carniças são abarrotadas de filhos do Lula, porque vocês são pobres e miseráveis, analfabetos.
Nossa, cara, que coisa nojenta, cara. Puta que pariu. Eu acho que... Como é que é o nome daquela moça iluminada que faz as dublagens fofinhas das pessoas putas na internet? Sempre que tem alguém dando piti na internet e tal, extrema direita, ela vai e faz a dublagem dele falando assim: porra, ninguém me ouve, porra! É porque elas são pobres e elas são... Sabe? Tipo assim, é isso.
Não, nunca vi, não.
Você nunca viu? É maravilhosa, cara. A resposta... Existem, assim, existem dois fatores aqui. No caso, o cara tava meio que uma catarse, né? Então ele não tava falando com uma pessoa, né? Com um narrador, né? O cara tava jogando no mundo, né?
Era um doido falando, tipo, fazendo um discurso pro nada.
Porque já me ensinaram o seguinte: se você pegar, sei lá, um taxista, um motorista de Uber, assim, tipo, super reaça, sabe? Falando umas paradas reaça assim. Existe uma estratégia pra desengajar a pessoa, mas eu não tenho coragem de fazer, mas eu acho genial. Que é você ser mais reaça, tipo assim, 10, 20 vezes mais reaça que o cara, até o cara ficar com vergonha e falar assim, não, peraí, mas calma. Não, sabe qual é? É divertido, nunca tive coragem.
Eu acho que não ia funcionar com esse cara aí, não.
Então, ou, como eu aprendi recentemente, fazer dublagem do que a pessoa tá falando fofinha. Dos absurdos. Tipo assim, Azaghal, lê o texto dele falando de novo. Aí lá, quando estivesse gritando um ônibus.
Essas carniças são abarrotadas de filhos do Lula.
Essas carniças são abarrotadas de filhos do Lula.
Não fica maravilhoso? Não fica maravilhoso? Não fica palatável demais? Cara, é maravilhoso. É só acertar. O psicológico dessas pessoas é completamente quebrado, né? Então, não adianta. A gente tem que fugir da armadilha de querer argumentar com racionalidade, entendeu? Então, a gente tem que entrar na loucura da pessoa e ser mais louca ainda, entendeu? E aí, isso desestabiliza o cérebro da pessoa, que ela não sabe. Ela perde o controle. Ela acha que ela tá com o controle da situação, com a indignação dela. Que aquela indignação tá criando alguma energia que vai fazer alguma mudança no mundo material em volta dela. Não vai. E aí, você interfere com esse campo vibracional maldito que a pessoa tem e você fode a psique da pessoa. Assim, é maravilhoso. Também não tem coragem de fazer a dublagem, mas...
Você acha que essa seria uma boa ideia nessa viagem? Aonde a gente não tem nem certeza.
Então, se você estiver muito isolado dentro de uma lata dessa como onde realmente não tem, é arriscado, etc. Mas se você estivesse com a galera...
Fica quieto, gente. Essa é a minha parada. Não sei que você seja o John Wick. Fica na tua.
Até porque é o seguinte, existe uma chance, e na verdade essa é a nossa opinião sobre o que tá acontecendo aqui, de que ele tá simplesmente numa dimensão paralela.
Tá.
Numa distopia, entendeu? E essa pessoa que tá aí discursando é tipo um gárgula.
Bem, ele continua dizendo aqui, estupefato, eu ouvia, mas não escutava. Eu pensava, primeiramente, vou morrer. Segundamente, por que esse fulano não foi de pombão?
Pois é, fala pra caralho.
Se voar é tão melhor e a entidade tem condições de ir de avião, o que ele tá fazendo aqui? No pior de entre todos os ônibus desse mundo. Enquanto isso, filhos do Lula! Berrava com uma voz grutural. Filhos do Lula, vão se ferrar! Esses seus filhos do Lula e essas carniças com roda.
Essa carniça com rodas!
Gritava enfurecido, contudo era bizarramente eloquente às vezes. As outras pessoas gritavam de vários pontos do ônibus. Nossa, que beleza. Que?
Nossa, não, aí tá, vai. Não, mas assim, não, tudo bem. Se a pessoa tá com medo e tal, tipo, da segurança, beleza. Mas, tipo assim, essa é a hora pra você relaxar. Essa é a hora pra você ficar...
Que relaxa? Você tá maluco, Alexandre? Você não tá entendendo.
Porque se tá esse caos todo e tá todo mundo só gritando, e você tá pelo menos no ar-condicionado e sentado...
Puta. Ah, mas você acha que esse ônibus tinha ar-condicionado?
Não, ele falou que tinha ar-condicionado, que tava soprando mofo na cara dele. Aham, uhum. E água gelada.
Ele disse que tava ligado?
Ele falou que tava ligado e soprando mofo na cara dele e gotejando água gelada.
Isso.
Então não tinha ar-condicionado.
É.
As outras pessoas gritavam de vários pontos do ônibus. Cala a boca, seus descadeirados. Deixa a gente dormir. Desgraçados. Vão se fuder. E assim por diante. Os maconheiros, por sua vez, finalmente perderam a linha, digo, a paciência, e após alguns bons minutos de muita agressão verbal por parte da entidade, começaram a replicar impetuosamente. Sua vaca, cala essa boca, desgraça.
Meu Deus do céu.
Deixa a gente fumar em paz, vamos te pegar na porrada agora. Então, assim, dado o contexto, eu posso dizer uma coisa. Não pode fumar em ambiente fechado. Os maconheiros estão errados. A entidade ameaçar os maconheiros de morte também não é de bom tom.
Não é de bom tom.
Mas... tá todo mundo errado.
Tá todo mundo errado, exatamente.
Nesse momento, começou-se um piseiro no fundo do ônibus. Gritos de socorro e barulho de tapas e golpes corporais.
Caraca, mano. E aí ficou perigoso. Aí é foda.
Que caos.
Então, essa é uma coisa, né, que... eu não sei se vocês já repararam isso, se vocês já viram isso, mas briga de verdade, ela não tem o mesmo barulho de uma briga num filme, né?
Não. Não, é...
ela
é,
não faz aquele tchuf. Né?
Não, quando ele não, soco. Não tem barulho nenhum.
Ela faz um barulho tipo de uns tapas, assim.
De soco? Soco na cara? Não tem barulho.
Não tem barulho nenhum. Você só tem barulho das pessoas correndo.
É, pois é. É um barulho horrível.
Ouvia-se ao redor do ônibus Alguém faz alguma coisa, pelo amor de Deus! Ouvia-se também berros de socorro direcionado ao motorista, coitado, que estava trabalhando.
Pois é, motorista, coitado.
Separado dos passageiros por uma porta da cabine. Olha, o cara ainda tinha uma porta para separar ele.
Pelo menos.
Porra, tranca que nem avião essa porta. Eu consegui escutar até mesmo um Pai Nosso rolando próximo de
mim.
Meu
Deus.
E também um Salmo. Pelo Vale das Sombras, nada temerei. Devem ter mandado 91 aí, Salmo 91. Uma senhora chorava.
Vai, Jovem Nerd. Vai, faz mais fininha aí agora.
Não, mas porra, aí tá perigoso. Aí
não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. É tipo uma cadeia. Sobre rodas, exato.
É um filme do Nicolas Cage.
É, nossa, muito
então, filme do Nicolas Cage. Então a pessoa tem que se juntar a alguma facção logo no primeiro dia, cara.
Verdade.
É a facção do motorista. É essa facção que você tem que se juntar.
Ou tem que identificar quem é o Nicolas Cage, Kurt Russell, que tá aí no meio.
Algumas pessoas, homens matutos e grandalhões de feições rústicas, se levantaram da frente do ônibus e de punhos cerrados foram correndo com a determinação de combatente para o fundo para apartar a confusão. Maluco, que pesadelo, cara. Ou apenas para brigar também. Eu não reunia coragem para olhar para trás. Estava paralisado de medo. Então meus olhos correram lentamente para o lado para ver qual era a reação da adolescente miúda do sovaco fedido. Talvez em busca de que alguma reação solidária ao meu completo pavor em vista daquela situação bizarra. Mas ela dormia profundamente.
Caraca.
O sono dos justos. Até seu semblante adormecido parecia feliz. Caraca, mano. Outras pessoas dormiam e roncavam além dela.
Caraca.
Já algumas assistiam mesmerizados o fundão do veículo, enquanto o barulho de briga, tapas, grunhidos de dor, guincho de terror ou xingamentos ecoavam pelo veículo. Acho que se eu pudesse inferir a situação com clareza, seria igual aquela cena dos zumbis tomando avião no filme Guerra Mundial Z. Eu sentia que a batalha no corredor do ônibus se aproximava conforme notava a mudança de pressão no ar atrás de mim. Minha nuca arrepiava a cada ruído. Não olhava pra trás por medo de tomar um socão na cara. Aí tentar tomar na nuca é melhor, malandro. Até que uma hora, parede de escudo dos matutos fortões do corredor foi quebrada.
Caraca.
E os maconheiros vazaram para a frente do ônibus.
Caraca.
Eles quebram a linha e toda a esperança tinha acabado. Cuspindo marimbondos, eles foram direto para a porta do motorista, que estava trancada. Dois deles começaram a chutar a porta da cabine e fazer força para abrir. Ameaçavam: vamos capotar essa merda com todo mundo dentro para vocês aprenderem a não mexer com a gente.
Meu Deus do céu, que inferno.
A algazarra psicótica deles chegou ao nível de Laranja Mecânica ou The Purge. Daí sim, vi muitas pessoas ficarem apavoradas, temendo por suas vidas, ao presenciar aquela agressão animalesca contra a cabine do motorista. Nesse momento, até mesmo a entidade Filhos do Lula silenciou. Finalmente, alguém passou dos limites. O motorista, não obstante, nem se pronunciou. Simplesmente virou à direita em um trevo para fora da BR-364 e seguiu em uma estrada adjacente. Embora escura e à noite, eu conhecia bem as estradas da região por viajar muito com meus pais. Notei que havíamos saído da rota tradicional em direção a um posto da Polícia Rodoviária Federal. Tudo isso se passou e só tínhamos viajado no máximo 150 quilômetros.
Nossa senhora! Ato 5. Polícia, quem precisa de polícia? A intervenção da PRF. Olha aí. Percorrido mais uns 10 quilômetros, o ônibus chegou ao posto policial e parou lá. Enquanto os quebra-pau comia solto, o motorista estacionou o carro no pátio da PRF, desligou os motores, deixando a galera trancada, desceu apressado e foi trocar uma meia dúzia de palavras com os policiais.
Pô, parabéns pra porta desse ônibus, cara.
Caraca.
É, né? É igual de avião.
Melhor.
O ônibus pode ser zoado, mas a porta da cabine funciona.
Imediatamente os policiais abordaram o carro e nessa hora o alvoroço cessou. Um oficial se posicionou na frente empunhando um fuzil do exército e um segundo com a mão no coldre olhou bem pra todo mundo e profissionalmente anunciou: é o seguinte, pessoal, ficamos sabendo que tá havendo uma pequena confusão aqui, também o consumo de drogas. Vamos descobrir os responsáveis e tomar as ações cabíveis. Peço que cooperem e permaneçam sentados. No mesmo momento, a entidade protestou. Sai daqui, seus filhos do Lula! Ninguém quer você daqui. Cara, todo mundo é filho do Lula, mano. Na verdade... eu nem sabia mais se era a mesma pessoa de antes. Ou se eram várias pessoas com vozes parecidas seguindo a mesma teoria política do xingamento. Os sons vinham de diversos pontos do ônibus. Era a entidade, exatamente.
Então, é isso. Ele tá num inferno.
Era estranho, pra falar o mínimo. O policial não se abalou ou se irritou com o desacato. Apenas adentrou no fundão do ônibus e, após uma confusão e murmúrios, os maloqueiros saíram enxotados pelo policial. Após uns rápidos 10 ou 20 minutos dentro da cabine policial, uma revista nas bagagens, os desordeiros regressaram, quietinhos, domados. Devo dizer que, depois daquilo, eles de fato não deram mais nenhum pio até o fim da viagem. Seus espíritos anarquistas foram quebrados por aqueles homens da lei.
Ninguém foi preso.
Impressionante, né? O cara saindo na porrada, matuto, batendo em maconheiro e não deu em nada.
É normal, não. Mas se resolveu. Ato 666. Janaína. Então, o terror tinha terminado, certo? Spoiler alert. Errado. Vamos embora dali. Eu elucubrava. Embora desejasse que os meliantes tivessem sido presos, meu desejo maior era simplesmente chegar. Eram 3 ou 4 da matina e o ônibus ainda estava relativamente próximo da minha cidade. Então... algum membro da entidade, e não tenho a menor ideia por qual razão essa criatura desprovida de graça fez isso, denunciou para o policial que vigiava o carro o seguinte. Tem uma mulher ali no fundo que é muito estranha. Façam alguma coisa. Não quero essa mulher aqui perto de mim. Dá um jeito nela.
Caraca, aí puta, virou estado policial dentro do ônibus.
O policial imediatamente chamou o superior e reportou o que lhe tinha sido dito. Tem uma mulher que está passando mal lá no fundo ou algo do gênero. E o superior novamente foi para o fundão. Imediatamente recomeçou o distúrbio na última fileira, aquela que fica ao lado do banheiro. Uma barulheira e alguns grunhidos baixos e, de repente, uma mulher toda suja, com um cabelo gigantesco e desgrenhado, saiu disparada para fora do ônibus. Acho que ela deu um olé no policial ou algo assim. Atrás dela saiu um homem franzino, descalço, que a chamava em desespero. Ele era o marido dela e suplicava. Janaína! Volta aqui, Janaína! Por favor, não faz isso não, Janaína.
Meu Deus do céu, que pedra.
Janaína, vamos embora. Volta pra dentro. Ela respondeu, mas eu não lembro o que foi dito. O que eu sei é que a entidade Filhos do Lula havia despertado a entidade Janaína, que era exponencialmente pior, acreditem se quiser. O que recordo foi que imediatamente após os policiais cutucarem o vespeiro, ambos, o casal, estavam no meio da rodovia e estavam engalfinhados brigando forte, porradaria mesmo. Ela, Janaína, talvez uma bruxa, dava socos de mão fechada nele, batia mesmo, uma surra. Ele ficou submisso no asfalto e ela descendo a porrada. Isso se passava na lateral esquerda do ônibus. Os passageiros eram uma audiência perversa, que das janelas do busão assistiam aquele casal se digladiar com regozijo. Então, o ônibus ele é um portal para um inferno distópico. E talvez eles nunca consigam voltar, entendeu? E que é um lance meio, não exatamente Mad Max, mas tipo filme que é um clone de Mad Max que passa no Intercine.
É, tá por aí.
É o Mad Max, só que a estrada é pro inferno.
É um Mad Max, só que...
você tá morto.
Porque no Mad Max, algumas pessoas, elas curtem aquela situação. Elas curtem o duelo, coisa assim. Aqui não, aqui todo mundo já perdeu até isso.
Ninguém tá curtindo mais.
É o que eu tô falando, é um Mad Max, só que do SBT, assim. Clone do Mad Max.
É uma Mad Max da Record.
Os policiais ficaram na volta dos dois enquanto brigavam. Um oficial desviava o eventual carro que estivesse passando na estrada e os outros vigiavam a luta. Ela arrebentava o cara de maneira feroz. Força fora do normal. Enquanto isso, a entidade do lado de cá comentava. Animais! Olha que animais! Filhos do Lula! Desgraçados! Todos animais se matando! Ele tipo... é o que eu tô falando. Ele é tipo um corvo, sabe? Tipo um gárgula, assim, que fica tipo, só comentando o que tá acontecendo, entendeu?
Animais! Animais!
Muito bom.
Ah! Filho do Lula! Ah!
Ah! Isso, agora você pegou o espírito. Nesse momento, muitos passageiros sacaram celulares com câmera, algo bem estranho pra mim, que eu julgava pessoas sem acesso à tecnologia. Isso é um preconceito seu. Além do que, você já não tá mais no mundo normal. Eu ponderava por mim mesmo, que tinha apenas recentemente adquirido um celular com câmera. Tá vendo? Seu preconceituoso. Filho do Lula. Então, o marido da Janaína, em meio aos gritos pavorosos dela e seus ataques, resolveu reagir. Ele deu um soco nela e Janaína berrou como uma besta. Meu Deus. Nesse mesmo instante, os policiais, como se estivessem aguardando isso acontecer, voaram neles e separaram a briga. Deram um mata-leão no homem, imobilizando o coitado de imediato. A Janaína, por outro lado, escapou que nem um sabonete do bolo de fardas. Ela saiu correndo para o mato na escuridão da noite, enquanto eles algemavam o cara. A nossa velha amiga, entidade do Pombão, começou a gritar histérica. Faz aí, vai, Alexandre.
Filho do Lula! Filho do Lula! Ah! Ah! Ah!
Olha isso! Tenho que filmar isso! Cadê meu celular? Vou filmar isso, abuso policial. Esses filhos do Lula batendo no pobre miserável. Caralho. Vou denunciar. Vou mandar pra TV esses fascistas, policiais escrotos, filhos da ditadura.
Caralho. Nossa, cai. Cai.
O cara tá todo misturado, mano.
Entrou Brizola no meio da parada.
Entrou Brizola no cara.
Filhotes da ditadura. Já morou de filhos do Lula pra filhotes da ditadura.
Bem, de facto, o alinhamento político da entidade era bem complexo. É que o alinhamento dela era escárnio, né? E a baderna.
Sim, exato.
Então, dois policiais munidos de lanterna foram na caçada da Janaína no breu da madrugada. O motorista do ônibus, desesperado, reclamava enquanto fumava um cigarro. Nota: ele fumava dentro da cabine durante quase toda a totalidade do trajeto, algo que provavelmente deva ser proibido pela ANTT.
Trabalhar nesse ônibus deveria ser proibido, né, na ANTT?
Então, mas é porque essa é a punição dele, né? Ele é tipo o barqueiro, né, do inferno. Estou com meu itinerário atrasado pelo menos umas 10 horas. Mata logo essas desgraças e vamos embora, caralho.
Caralho, maluco.
Esse é o motorista.
É o motorista? Nossa, cara. É isso, tá todo mundo condenado aí, cara. Não tem jeito.
Após uma meia hora, os policiais capturaram Janaína e a trouxeram para o posto policial. Muito rapidamente, o assunto com ela e o marido, todo escoriado e sujo de sangue, creio que pela influência do motorista, foi encerrado. O motorista, ele tem um certo poder, né? Inclusive entre os policiais.
É, ele é tipo o capitão de um navio, né?
Os policiais, talvez por não ter muitas opções do que fazer e de maneira bem inconsequente, jogaram Janaína e o marido pra dentro do ônibus.
Literalmente se livraram do problema, né? Passaram adiante.
O motorista trancou a porta e o ônibus arrancou. Nesse instante, a história vira um adicional Velozes e Furiosos, Desafio Jardineira Velha.
Nossa senhora.
O motorista conseguiu extrair muito daquele ônibus. Ele começou a correr demasiado, tirando todo o atraso. O motor urrava e as marchas davam aquele ruído metálico a cada troca.
Nossa, sei.
O bus pendia de um lado pro outro nas curvas.
Piloto tá correndo! Piloto tá correndo!
Foi até mesmo mais assustador que as brigas anteriores. Um ônibus velho desgovernado, a máxima velocidade, de madrugada, dirigido por um motorista privado de sono e desesperado.
Caraca, que loucura.
Ao mesmo tempo, para adicionar atenção, quem estava presa e ensandecida, como um leopardo enjaulado dentro daquele ônibus bala? Janaína. E ela não estava feliz. Se debatia, berrava e socava o marido. Ela corria de ponta a ponta dentro do ônibus. Quando passava, eu que estava no corredor, abaixava a cabeça pro lado, com medo dos tapas que Janaína ia dando nas poltronas. Ela tá num estado feral state, né? Num estado animalesco. Em determinado momento, algumas poltronas à frente da minha, Janaína encurralou o marido e o enforcava com as duas mãos. Que bela referência, tá aí uma que eu não tinha pensado. E Janaína pressionava ele contra o assento, enquanto seus membros se balançavam em desespero.
Caraca, que desespero, minha alma.
As pessoas, em conjunto, tentavam acalmá-la. Como Janaína estava a um nível acima de tudo que tinha acontecido antes, a sociedade fragmentada daquele transporte se uniu em uma tentativa de salvar o homem do sufocamento. Viram, crianças, tudo que uma população revoltosa precisa é de um inimigo em comum.
Ah.
Ele já tá criando teorias da sociedade.
Essa história parece a versão rodoviária do ensaio sobre a cegueira, mano.
É um que pouco, horror. Verdade. É, tem a ver mesmo. Vocês já viram? A gente fala disso direto aqui no programa. Quando tem assim, tipo, tem Ratatouille e tem o Ratatouille.
Sim, sim. Aquelas versões bizarras.
Tem umas versões piratas, assim, bizarras, que são indianas, chinesas dos filmes. É isso que essa história parece, assim. Parece um Ratatouille de Ensaio sobre a Cegueira, Mad Max, tudo misturado. Eu tenho uma teoria pessoal. Eu poderia bem estar em uma encarnação materializada do game Dark Souls.
Pois é, ou você morreu, tá prestes a aparecer aí.
O que? Eu não sei qual é o plot do jogo.
É um desses jogos que você tá no inferno também e você morre toda hora. Todo é um dos jogos mais difíceis ever e é pra pessoas que gostam de se maltratar, tipo o Sr. K.
Um simulacro confinado por algum capricho do universo a apenas um ônibus. E a Janaína, assim como um chefão do Dark Souls, só ia graduando ainda mais a já inconcebível situação de merda que todos estavam. As pessoas empurravam Janaína e Janaína as empurrava aos berros. Tinha as atitudes de um zumbi da madrugada dos mortos. E seguindo o bom exemplo dos baderneiros, logo Janaína começou a bater e chutar a porta do motorista enquanto gritava: "Quero sair daqui! Me tirem daqui!" Algum membro da entidade ou outra em civil comum começou a clamar. Faz o brado da entidade aí, Alexandre.
Ah! É isso o brado da entidade? Puta que pariu.
Prendam essa mulher no banheiro. Ela está demente. Ela está possuída. Se ela entrar na cabine do motorista, estamos todos mortos. Façam alguma coisa. Se é que existe algum homem aqui que honre seus culhões. E assim se deu. Os matutos brutamontes foram lá e, com muito esforço, foram empurrando Janaína até o banheiro em uma luta pavorosa no já espremido espaço do corredor. Nesse momento, eu já estava até mais calmo. Meu corpo estava pronto. Fiz minhas pazes com a vida. Quando trancaram a mulher no banheiro, bem, na verdade, seguravam a porta, pois o banheiro não trancava por fora.
É claro que não.
Um barulho de quebradeira de vidro, como se Janaína estivesse triturando a parte traseira do ônibus, começou. Afinal, ela estava confinada em um banheiro de ônibus. Porque se você estava no inferno, ela estava no inferno do inferno.
Você nunca tem um... Não tem fim.
Não tem fim.
Não tem um último círculo. Você vai ainda...
O barulho era realmente aterrador, junto com os gritos monstruosos abafados. Nunca me esqueça dessa parte. Foi realmente um filme de terror em seu exponencial máximo. A quebradeira continuou por mais um tempo até que, dado o momento, cessou. Penso que Janaína havia se cansado, ou morreu, ou então deu respawn. Os matutos broncos revezavam a guarda da porta para que ela não escapasse em hipótese alguma, já que a ordem tinha sido dada. Ordens da entidade, Janaína tinha de permanecer enjaulada. De alguma maneira se estabeleceu uma ordem, né? Nessa.
Sim.
Nesse simulacro, né? Nessa sociedade. A entidade, eu acho que ela toda virou uma amálgama das várias pessoas que estavam reclamando. E por isso se estabeleceu, né?
É como se ela estivesse absorvendo, né? As pessoas numa massa única de indignação.
É, e aí tudo virou uma coisa só, então não tinha mais discordância.
Exato, exatamente.
E elas tinham um poder sobre os matutos broncos, né? Que era tipo um exército que obedecia, né? E a Janaína, coitada, era o chefão dessa fase. E finalmente, depois de tudo, já amanhecendo, a paz finalmente reinou por uma ou duas horas. O silêncio tomou conta e por um breve momento, mesmo que fugídio, pude cochilar.
7. Ato Noite Feliz. Um milagre natalino.
Ah, maravilhoso.
Lá pelas 8 ou 9 horas da manhã de Natal, um dos... Caraca, ainda tem isso. Era...
Caraca.
Era noite de Natal, mano. Um dos passageiros pediu a atenção de todos, perturbando meu sono leve. Pessoal, devido aos acontecimentos estranhos de hoje, e por ser dia do Nosso Senhor Jesus, proponho que cantemos uma canção para que ele abençoe o resto da nossa jornada.
Não, cara, você tá no inferno já.
É, então. Não é uma boa ideia.
A entidade Filhos do Lula e os civis concordaram. E um verdadeiro milagre de Natal.
Ai, meu Deus.
Foram unânimes na decisão, sem luta ou discórdia. E foram além. Logo puxaram um coral de Natal, aonde cantaram a música Noite Feliz.
Ai, que inferno, socorro.
Alexandre, por favor, como é o Gárgula cantando Noite Feliz?
Não, você não vai fazer. Eu não sei fazer isso.
Só noite, só... Ah!
muito feliz. Milagre de Jesus! Ah! Feliz do Lula!
Valeu a pena insistir.
Embora eu acredite na existência de Deus e ache que Jesus seja um cara singular a ser seguido... Olha,
desculpe, tudo esse relato é evidência contrária à sua crença.
Na verdade, é um relato mostrando que ele não crê o suficiente. Porque ele continua dizendo que não comemoro a festa de Natal. Todavia, confesso que naquele momento me espantei com o recém-adquirido cristianismo da geral... E fiquei balançado com o espírito natalino daquela sociedade tão jovem e outrora pagã.
Isso, é ele sendo absorvido. Ele tá se juntando, entendeu? Ele não tá percebendo, mas tá vendo que ele tá... Ah, me espantei, fiquei balançado. Isso, ele tá sendo absorvido também pela entidade, né? Pelo amálgama.
Exato, ele tá começando a fazer parte do todo. Exato. Caraca, esse ônibus, ele, quando um ônibus chegar, vai abrir a porta e aí as pessoas vão... E de repente, ué, o que aconteceu? E aí não vai ter mais ninguém. Porque todo mundo e o ônibus virou uma coisa só. Virou uma massa única de o ônibus, sabe? E o ônibus agora está vivo e rondando pelas estradas. A jardineira empoeirada, ela carrega a alma de todas aquelas pessoas que passaram por... Sabe? Você lembra do filme Mãe, lá da Jennifer Lawrence? Exatamente isso, só que no ônibus.
Então, mas é engraçado você falar isso, porque da outra vez que a gente leu a história, a gente chegou à mesma conclusão. Tem um filme do Stephen King, eu acho, que é sobre uma casa, que ela é infinita, e ela vai absorvendo as pessoas, e as pessoas vão fazendo parte da casa. O ônibus é isso.
Exato. Esse ônibus tá absorvendo essas almas todas, cara.
E assim, aos olhos de quem tá de fora, ele é só um ônibus, mas a partir do momento que você tá lá dentro, é um universo.
Então, e se você botar isso da sua perspectiva do universo de Gunnor, os deuses sempre ficam inventando uma maneira nova de criar o Devorador de Mundos, eu acho que esse ônibus é o Devorador de Mundos agora. Atual, sabe qual é?
Exato.
Que perigo. O Devorador de Mundos está entre nós. E ele é uma jardineira empoeirada.
E uma jardineira. E ele vai de 44 em 44 pessoas. Né? Que é o que cabe.
Exato, é o que cabe, exato. Caraca, que perigo.
Eles, os passageiros, por um momento se amavam e se respeitavam. Eu tive a fé como a de um capelão em meio à guerra, de que finalmente as pessoas seriam boas. Havia redenção em todos os homens. O sol brilhava belo sobre nós mais uma vez. Até mesmo Janaína, a comissária do impressora matricial de cartório, havia sido libertada do banheiro e finalmente dormia serena. Só podia ser Jesus na causa.
Ato 7. O imigrante legal, xenofobia exacerbada. Meu Deus, eu tô exausto.
Aqui, na verdade, esse é o segundo ato 7, né? Mas beleza. Eu acho que tem um motivo pra isso.
Porque o ato anterior foi um ato apêndice, Noite Feliz.
Ah, entendi, tá bom.
Contudo, a natureza humana é muito forte. E o ódio habita no coração dos homens. É por essa razão que a cada instante estamos um passo mais longe de Deus. Já dizia alguém, possivelmente eu. Cara, a responsabilidade disso tudo é de Deus. Ele que criou essas paradas sabendo que ia rolar tudo isso. Pode botar a culpa nele. Ninguém tá longe de Deus, não. Ele não tem um plano pra todo mundo? O teu plano é esse, de você estar nesse ônibus aí.
Até porque nesse universo, Deus é, pode ser outro Deus. É o Deus... da entidade.
Exato, eu acho que eles já estão... Já escaparam de uma tangente aqui, já é outra parada. Logo, o recém-adquirido espírito cristão daquele povo seria engolfado por apostasia, seitas e ódio, meu Deus do céu. O ônibus finalmente parou para tomar café da manhã em um posto grande. Era o posto Trevão em Uberaba, Minas Gerais.
Rapidão, Trevão é de trevo.
Sim. É isso, Trevão.
Mas talvez não nesse caso.
Podia ser Trevão de treva, né? A trevona, o Trevão.
Sim.
Bem-vindo ao posto Trevão.
Com sotaque mineiro, né? Quem Uberaba.
Talvez algum de vocês conheça esse lugar. Era uma parada relativamente popular no Triângulo Mineiro. Parada quase obrigatória para os busões que viajam do interior do país para São Paulo. Então, todos saíram para espairecer, lanchar e tudo mais. Eu me afastei bastante do veículo e fiquei perto de um outro ônibus novinho, cheio de famílias felizes. Até queria quase pular no ônibus novo. Famílias felizes, passeando alegres e normais. Fingia que aquele era o meu ônibus. Já tá começando a alucinar. Pelo menos em meus sonhos mais alucinados e por um breve momento, aquele era o meu ônibus. Tá vendo?
E assim, essas famílias deviam estar com medo dele. Elas não deviam nem estar enxergando ele. Porque eles não estão na mesma realidade.
Eles, entre aspas,
haviam tirado tudo de mim. Mesmo assim, não me arrancaram o direito de sonhar. Aquela parada era o meu momento singelo de luxo simples. Poder lavar minhas mãos, comer um pastel, observar os gansos, sem gritos, sem ódio, sem demônios.
Essa parada de viajar de ônibus nunca é realmente bom. Mesmo se o ônibus for de luxo, tá? Costuma ser muito cansativo, coisa assim. Mas essa parada de ônibus, ela é realmente legal. Eu curtia bastante.
Essa parada específica do Trevão?
Não, não, quando é um posto legal, assim, mas a sensação, assim, de a gente vai parar por meia hora, entrar numa lojinha, vai comprar uma coisa gostosa pra comer. É legal até, eu confesso que eu sinto saudade dessa parte.
Eu gostava também, gostava. Postinho de caminhoneiro, bom demais.
Tá só tirando a cabra da sala. É isso. Tipo assim, imagina que você vai sair da sua porta da casa agora e você vai entrar, tipo, numa dimensional door e você vai entrar no posto do Trevão. Você não vai sentir a mesma coisa.
Ah, talvez.
Você entendeu? Você precisa do contexto? Toda parada de ônibus precisa do contexto do sofrimento até chegar
do
ali.
Sofrimento do
você,
ônibus.
Caraca, tá. Um pouco de civilização.
É, um pouco de... Pois é, é verdade, um pouco. Mas, é aquele espetinho de frango, a milanesa... É legal, vai.
Tudo na vida tem contexto. Contudo, pouco antes, cruza comigo um homem de aparência diferente, que chamou minha atenção. Roupas distintas, indivíduo bem simples. Assoviava tranquilo. Era pequeno, sorridente e nem um pouco ameaçador. Mas ele tinha um aspecto de estrangeiro das Américas Inca Hispânicas. E ele se dirigia até a nossa carruagem de enxofre do cateto da hipotenusa e sua civilização ainda jovem e recém-convertida. É, tá vendo? É uma coisa única. Já era uma comunidade ali. Ao largo do posto, longe de mim, notei uma confusão que se iniciou ao redor do motorista do meu ônibus. Ah, é só o, sei lá, o dia da marmota que você tá vivendo. Uma autêntica aglomeração de passageiros raivosos. Um corre-corre alvoroço. O motorista anunciava: a caixa de câmbio desse carro foi pro saco. Ela foi moída. O cara passava toda a marcha no... O cara tava fazendo isso. Ele queria isso. Ele precisava fugir daquele fiado de algum jeito. Ela foi moída, estou trocando as marchas sem embreagem, só no tempo. O cara, tá vendo? Ele mesmo confessou. Ele adicionou: vamos ter que esperar aqui, só um pouco, pra que a garagem de Uberaba possa enviar um ônibus novo. Caraca, o cara... Coitado do motorista. O cara, ele sabotou o ônibus.
Uhum.
Ele sabotou o ônibus porque eu falei assim, eu não aguento mais. Eu sou um ser humano também.
Não, mas você tava trocando a marcha no tempo, pô, ele fez um milagre aí.
Fez, ainda mais do jeito que tava.
Mas por quê? Tipo assim, tava... A embreagem dele...
Ele não tava acertando o tempo, porque ele tava arranhando todas as marchas. Quando você acerta o tempo, você não faz essa miséria que ele fez.
Mas ele tá sem embreagem?
Ele tava sem embreagem.
É porque achei que ele tava... Ele simplesmente não estava usando a embreagem. Esses aqui não dá. Só passagem, mala rapidinho de um pro outro. Peço colaboração e compreensão dos senhores passageiros. Será que aqueles passageiros tão equilibrados aceitariam tal proposta razoável? A entidade de Lulan, seguida de outros agitadores, aquecidos pelo momento, começou a discutir com o motorista. Vocês não vão trocar a merda desse ônibus, a gente vai nesse aqui mesmo. Tu acha que a gente vai ser enganado por você, essa conversinha mole aí? Isso é esquema, isso é golpe da aviação pra pegar nossas coisas aí. Pra colocar droga, vai colocar droga na nossa mala. Aí, ó, um maconheiro, droga. Você vai ter que passar por cima da gente pra, se quiser trocar de ônibus. Meu Deus do céu, cara.
Porque eles estão apegados a ônibus, porque eles são ônibus.
Exato, exato.
É a síndrome de Estocolmo.
Nossa, eles já viraram a entidade ônibus, né? Então eles não querem ser... Nossa, é que o demônio não quer isso. É tipo tirar as almas do demônio, ele vai perder força. Então ele tá controlando as mentes das almas ali, lutando pelo seu, sabe, pela sua entidade, por aqueles laços infernais que eles fizeram nessa viagem, né? Caraca. Eu arrasoei enquanto assisti incrédulo. Qual o sentido disso? Qual o sentido da vida? É daí direto pra filosofia. Aquela chaleira com rodas não era motivo suficiente? Não era uma carniça imunda? Nada faz sentido. Nada! Ele já tá com as mãos no cabelo, assim, que nem Coringa no Piada Mortal. Olhos esbugalhados. Todos vamos morrer e o universo se dissolverá na entropia. Maravilhoso. O motorista, já sem espírito pra rebater qualquer coisa, apenas cedeu e contrapôs. Beleza, então foda-se. Vai nesse aqui mesmo. Se quebrar geral, azar de vocês. Tá avisado.
Não, peraí, eu entendi. Foi outra coisa que aconteceu aqui, Alexandre. O ônibus, ele precisa, as almas que ele tá absorvendo queiram, entendeu? Então esse foi o último momento, foi o momento de prova, entendeu? Foi um momento de fé, assim, tipo, eu vou colocar outro ônibus e eles não vão querer.
Ah,
entendeu?
Ah. quase que uma tentação.
Aham, uhum, sim.
Né? Tipo assim, sim, olha, eu vou te oferecer uma tentação aqui. E a galera seguiu na fé ali no... A gente vai até o fim.
E a galera seguiu na fé no ônibus, que, porque eles agora são ônibus.
Nosso querido condutor já ia embarcando quando foi interrompido pela entidade. Ou um deles, ou todos, não sei o certo. Eles disseram, olha, sabe qual é o problema aqui? É que nosso querido ouvinte, ele ainda acha que ele não é um com a entidade.
É, então.
Ele acha que ele tá vendo de fora. Não tá. Você já foi pra sua física.
Ele é a entidade, mas parte da punição do inferno é você ser a entidade e não perceber.
E não perceber, exatamente. E aí ele botou aqui, eles, né, entre parênteses, disseram, escuta aqui, parceiro, e também agora temos outro problema. Qual é? Reagiu em suspiro já acabrunhado com um cigarro caído no canto da boca. Ele, dois ou três da turba apontaram para o estrangeiro sorridente. Aquele boliviano filho de uma vadia, meu Deus do céu.
Nossa, meu Deus.
Está viajando clandestino nesse ônibus e nós não vamos aceitar isso, caraca, meu Deus do céu. Se ele não pagou como a gente, ele também não viaja como a gente. Olha, se ele tá viajando de graça nesse inferno, ele tá muito melhor que você. Não é verdade. Estou pagando com a alma essa porra.
Não, isso é mais uma prova, entendeu? É mais um teste do próprio ônibus. Tanto que o boliviano tá sorridente.
Se você não tirar ele daqui, vamos linchá-lo. Meu Deus, cara, as pessoas... Realmente elas escalam por uma parada muito rápida. Bandidos clandestinos em nosso país jamais. Meu Deus do céu, cara, que inferno. O esquisito, cara, não dá, não dá. Fica aí. Foda-se a viagem. Fica aí, cara. Te pega outro ônibus. É,
pega outro ônibus em Uberaba. Tá pertinho já.
Vai lá, compra uma passagem, entra de clandestino em outro ônibus, qualquer, sabe? Sai daí.
Aqui, na verdade, talvez tenha sido isso que o boliviano fez, né? Ele falou, não, eu não vou nessa merda, vou esperar o próximo. E aí, tipo, veio um pior ainda.
O esquisito é que todos os passageiros pareciam estar de acordo com isso.
Esquisito? Não acho esquisito, não. Com a qualidade de gente que tem no ônibus.
Não, que ele tá achando esquisito que tá todo mundo, tipo, que um consenso. Ele já está estavam unidos.
Tem ciência isso. Aí, tem. Aí já entrou num estado de delírio grupal, de, sabe, de o ódio e os pensamentos fascistas dessa galera toda se diluem na turba, entendeu? Então a pessoa não se sente tão culpada de estar ali apoiando aquela ideia, aquela massa cancerígena mental que se formou em todos nesse inferno, nesse ônibus. Todos de mãozinha pra cima apoiando o linchamento em praça pública. Todos que estavam ali mandando o tiozinho boliviano se ferrar. O regime de ódio já se instaurava. Se aproveitando o preconceito comum de todos contra a minoria boliviana, imigrante e um neonibismo surgiu do nada. Foi deveras impressionante a escalada do ódio e xenofobia repentina. Aquele cara sempre esteve ali. Há quase 3 dias viajava com eles. Por que agora? Então, é isso, tipo assim...
Ele se soltou.
Os caras têm que achar um culpado pra parada. E aí a parada foi loucoa nele, coitado. Pra não presenciar nenhum ato de violência, considerando que íamos seguir naquela jossa mesmo, eu corri pra dentro e me sentei no meu lugar, aguardando a saída. Nessa hora, a lata velha ainda estava vazia. E a menina do Futum de CC, com cara de sono e muito blasé, olha pra mim com um leve sorriso no rosto e faz o comentário mais improvável daquele dia. Que viagem tranquila, né? Meu Deus, a mente, assim, a sanidade dela já zerou. Ela tava com os braços do Cthulhu já. Ela já era uma casca.
É o que eu ia falar.
Né?
Ela é só um vaso. Ela não tem nada.
Que tá ainda... Os músculos estão agindo com uma pré-programação de uma vida que já não existe mais. Você imagina? Que viagem tranquila, né? Uma lágrima solitária talvez tenha escorrido do meu olho, não sei. Talvez aquela menina na versão brasileira do Michael Clark Duncan do filme Green Mile, vai saber.
Não, é o contrário. Porque o Michael Clark Duncan, ele é tipo uma entidade... No filme Green Mile,
eu
né?
Eu sei, ele é...
Ele é tipo uma entidade de luz, um mundo de merda, né? Que é um... Corredor da morte. Aqui não, aqui é o contrário. Ela é o vazio. Aquilo que um dia foi ocupado por aquilo que o Michael Clark Duncan cospe, e agora ela não é mais nada, ela é só a casca, igual você falou.
Nossa, caraca. Enquanto se desenrolava o caso do boliviano clandestino, Dona Janaína, ao regressar para o busão com seu excelentíssimo marido, se estranhou logo de cara com uma passageira que estava sentada na primeira fileira. Ela indagou com cólera. Você está dando em cima do meu homem? Meu Deus do céu, caraca. É uma situação amarrada na outra, maluco. Ele, o marido, por sua vez, defendeu a mulher que jazia muda. Não, Janaína, ela nem olhou pra mim, ela nem me viu. Você acha que alguém vai olhar pra mim? E a Janaína, por sua vez, rebateu. Você e suas putas. Meu Deus do céu, que horror. Vou matar ela pra você aprender a não ser safado. Meu Deus do céu, caraca. Então Janaína passou por mim e foi lá atrás e começou a mexer um saco. Olha que ela vai puxar o casaco e rodar. Ela retirou uma tesoura. Meu Deus, retirou uma tesoura e foi com ela em punho na direção da mulher inocente. A galopes enquanto anunciava, eu vou te matar, sua safada. Meu Deus do céu, caralho. Nisso, com uma reação muito rápida, o marido da Janaína e mais um passageiro agarraram e arrancaram a tesoura da mão dela. Caraca, brother! Tem que chamar a polícia mesmo. Foi mais fácil dessa vez. Ela apenas protestou. Então tá, seu safado, vai ficar aí com as tuas putas, tô fora.
A Janaína, ela tava ocupando, ela era um chefão, entendeu? De um teste ali, de uma prova que eles estavam passando.
Janaína saltou do ônibus e correndo, desapareceu em meio aos caminhões estacionados. O marido dela saiu atrás em súplicas. Quando o motorista finalmente entrou e foi informado do ocorrido, ele apenas suspirou e foi até o fundo do ônibus, pegou os sacos de bagagem de Janaína e do marido e atirou os badulacos no chão do posto e disse, vou deixar esses cornos aqui, tenho que seguir viagem, deixa o lixo deles aí no chão mesmo e ninguém vai notar. Caraca, Bruno.
Meu Deus, gente, que tristeza.
Todos entraram satisfeitos e o busão seguiu viagem, mastigando as engrenagens.
Mas olha só, a Janaína, provavelmente por ela estar num estado mental totalmente deteriorado, ela se livrou da entidade em si, né, de alguma maneira.
Bom, talvez, quem sabe ela volte a si. Por estar longe ali da entidade, né? E os dois falam assim, Janaína, o que aconteceu? Eu não sei onde estamos, né? Pode ser, vamos imaginar. E ali naquele posto, apenas pela justiça do povo, pressão popular, um motorista expulsou o boliviano à própria sorte. Caraca, que horror.
Nossa, que horror.
Largou Janaína e seu marido para trás. Ele desovou seus problemas em Uberaba. Acredito que eles vivam lá até hoje, aterrorizando as pessoas. Janaína deve habitar o local com uma loira no banheiro de posto.
Talvez não. Talvez tenha acontecido o que você falou, né? Eles vão só voltar. Talvez eles sejam só ilusões que foram colocadas ali.
Caraca.
Justamente criar um momento em que a entidade ia virar uma só, entendeu? 9. Ato final. Vamos tentar ver o copo meio cheio.
Não, não.
Caraca, como?
Não, não. Aí você já tá dissociando a realidade também já.
Não houve mais nenhum evento marcante no restante da viagem, que durou algo em torno de 22 horas ao total. Sobre o banheiro do ônibus, eram 12, lembra? Durou 22 horas. Sobre o banheiro do ônibus, ao tentar usá-lo, pude avaliar os estragos de Janaína. Ela arrancou a pia, rasgou a cortina e quebrou o espelho, além de toda a porqueira.
Caraca, que loucura.
Vocês já viajaram de ônibus, desse tipo de ônibus, né?
Já, claro.
E o vaso sanitário, ele é só uma tampinha que abre pra fora, né?
Cara, o Brasil do brasileiro.
Não, depende do ônibus, não é todo mundo.
Eu lembro de ter estado num ônibus que o vaso sanitário, ele não tem água.
Eu já fui pra Paquetá e o barco, o vaso sanitário era isso.
Mar é um negócio.
Ah, é. O mar é um negócio onde a gente bebe água dele.
Não, você bebe água do mar, tá louco?
Se for dessalinizada, é
água. Que água dessalinizada do mar você bebe?
Não sei.
Nenhuma, nenhuma.
A água do mar evapora.
Não vai com o cocô. O cocô não evapora.
Tu não sabe?
Não evapora, cara. Tô te falando.
Tu não vai à praia? Tu nunca foi à praia na sua vida?
O que? Você respirava vapor de cocô?
Eu não sei, cara. Eu não acho maneiro ficar jogando coisa no mar.
Não é maneiro. Eu tenho que concordar com o Dave aqui. Tipo, podia pelo menos esconder isso da gente. Não sei. Podia ter um jeito mais...
Podia ter pelo menos uma curva. Só que é um cano.
É, então...
Pra você não ver o mar quando você abre o vaso. Esse que é o ponto.
Mas o cano vai criar problema. Vai criar sujeira, vai criar...
Porque o Dave tá certo. Porque senão é a mesma coisa de que você ir fazer xixi na janela, não faz diferença nenhuma mais.
Mas ninguém tá te vendo.
E pra pontuar, na rodoviária de Barretos, desci pra usar o banheiro e um senhorzinho saiu comigo. Ele se perdeu e quando eu voltei, o motorista, fumando, olhou pra mim e advertiu. É bom você achar aquele velho filho da puta ou eu vou deixar ele aqui também.
Caraca. Meu Deus.
Esse cara é o seu Francisco que virou motorista.
Ele deve ter achado que o senhor estava comigo. Quando cheguei em Campinas, desembarquei desnorteado, olhando a esmo com um andar errante, como um soldado em choque após o bombardeio. Tipo uma PTSD mesmo. Meu irmão imediatamente notou minha cara pálida e acudiu. Ele ficou alucinado com os ocorridos. Todos estavam preocupados com a demora. Depois de me recuperar, após umas 20 horas de sono, depois daquele jet lag, hell lag... E pude contar pros meus pais todo o ocorrido. Ficaram tão preocupados e com tanta dó que compraram uma passagem de avião pro meu retorno. Avião não, de pombão.
Avião não, pombão.
Pombo.
Compraram uma passagem de pombão pro meu retorno e a outra parte do trajeto fiz de ônibus leito.
Peraí, outra parte do trajeto? Ah, tá, porque não vai num...
É porque ele tava em Campinas, né? Ele deve ter ido de Campinas pra Goiânia e de Goiânia pra cidade do interior do Goiás, que ele não falou qual que era. Eu diria que é Itumbiara. Eu tenho meus motivos. Foi a primeira vez que voei de avião. E se não fosse por essa viagem maldita, talvez não teria voado tão cedo. A mágica de voar pela primeira vez foi elevar ao cubo. Talvez eu ainda estivesse apenas sonhando. Sonhando que viajava no pombão. Ou só talvez ainda estivesse lá, viajando naquele ônibus da aviação. Blipem essa parte se acharem necessário. Blipa aí, né? Vai saber. Hoje sou uma pessoa mais forte e corajosa, que faz muitas aventuras pelo mundo com a força que me foi concebida naquele dia. Um batismo de fogo das viagens. Hoje, pouca coisa me abala nos trajetos que faço. E pra mim, tudo que vem acontecer em um transporte público é festa, brincadeira de criança.
Não, realmente, temos aí né?
É um sobrevivente, né? Ele voltou. Ele foi e voltou.
É, exato, foi e voltou.
Ele só foi, voltou de avião, de pombão.
De certa maneira, mas ele conheceu o simulacro, né? De Dark Souls. O Ratatouille, Dark Souls, Ratatouille, e voltou.
Caraca, que coisa... Senhor K, para de reclamar.
Olha, eu vou fazer uma promessa para os ouvintes do JujubaCast. Quando a gente for ler essa história uma terceira vez,
caraca,
a gente traz o Senhor K.
Ah, por favor.
Né?
Por favor.
Tem que ser.
Ele tem que ouvir isso para ele ver o que que... Sabe?
Para ele aprender a parar de reclamar. De barriga cheia.
Ai, que maravilhoso.
Ainda não acabou, tem muito mais conteúdo lá no grupo secreto. Tem episódio novo todo dia. A gente pode conversar lá no grupo de assinantes. É só em jujubacast.com/grupo, que lá tem todas as opções de como assinar. Se você quer ter sua história contada aqui, é só mandar pra gente. Vai lá no jujubacast.com. Tem um botãozão bem grande escrito, mande sua história. Também tem todas as nossas redes sociais pra você seguir a gente e os algoritmos verem que a gente se gosta, né? Todos os ouvintes do Nerdcast, por favor.
Sim, por favor.
Sigam a gente nas redes sociais. Vão no seu tocador de podcast preferido e dá 5 estrelas pra gente, que não custa nada. É, muito obrigada, Alura, por patrocinar mais esse episódio.
Alura do coração.
Sigam a Alura Online nas redes sociais e agradeçam eles também. Manda DM lá falando, Alura, valeu. E usem o código JujubaCast15
muito
pra
bom
se matricular. Jovem Nerd Azaghal, muito obrigada por vocês estarem aqui mais uma vez.
Obrigado pelo convite.
Olha, eu tô exausto. Exausto.
Né? Eu falei, eu não menti.
Nossa senhora.
A gente foi no inferno e voltou.
Eu não sei se ele voltou, eu tô meio preocupado, porque ele pode...
Não, eu tô falando que a gente foi, nós três.
Não, eu sei, mas é porque, tipo assim, essa história toda, eu acho que essa entidade, ela vive aí, tipo assim...
Ela tá aí? Aham.
Eu imagino, caraca, cara, agora eu tô... Recentemente eu vi o Encurralado de novo com meu pai, que é o primeiro filme longa-metragem do Spielberg, maravilhoso, The Duel. E aí o caminhão que fica seguindo o cara na estrada mesmo. Eu acho que essas coisas vão virando entidades. Aquele caminhão também foi uma vítima disso. Essa entidade das estradas, sabe?
Uhum, sim.
Esse ódio que une mentes. Esse ódio que transforma pessoas inocentes na boca babenta de um cão do inferno latindo ódio.
Uhum.
Né, cara? É.
E ela ainda tá aí.
Tá, andando pelas estradas do Brasil.
A gente leu essa história em 2018. Ela ganhou uma eleição logo depois.
Exatamente, ó. É que ele vai parar.
Prestigia a nossa equipe, ouve os nossos créditos que vão acontecer aí, que tem piadinha no final, igual o filme da Marvel. Tchau, gente. Obrigada.
Tchau.
Tchau, tchau.
O JujubaCast é uma produção da Parasol Storytelling. Equipe de Branded Content: Mayara Freitas, Jardel Araújo, Victor Emanuel. Equipe de produção: Tiara Castro, Felipe Xavier, Bruno Azevedo. Sound design e identidade sonora: Roberto Oxman de Aragão. Arte da capa: Bran Souza. Edição: Jéssica Correia. Produção executiva: Mariana Mafra e Patrícia Mafra. Ouça nossos outros podcasts: Discoteca Básica, Vortex e Para Raio de Problemas. Tinha um filme que passava no Intercine às vezes. Eu acho que era Homem Eletrônico, o nome do filme. Era tipo um cara que o corpo dele era... Ele era metade homem e metade um motor de carro velho, assim. Sabe quando você tem um motor suspenso por corrente, assim, em oficina mecânica? Já viu isso, assim, tipo...
Sim.
Um guindaste pra você levantar o motor. Ele usava isso pra ele se locomover, assim. Ele vivia num submundo.
Caralho.
É assim que eu imagino esse lugar. Parasol.